plano de vacinação, a par daquele que é um necessário desfasamento dos horários, especialmente a entrada e de saída das pessoas nas escolas, ou a articulação com o próprio regime do teletrabalho e o trabalho presencial, em contraciclo com aquilo que alguma das vozes têm vindo a dizer, precipitadamente até a defender, pelo menos até termos alguns números e evidências científicas que nos deem outro tipo de segurança para este retorno a uma suposta normalidade. Esta nova fase de desconfinamento, em que estamos de facto perante também o regresso às aulas presenciais no ensino secundário e superior, é fundamental que haja mais monitorização, como também medidas mais eficazes da parte do Governo quanto à avaliação da situação em contexto escolar e de apoio aos jovens estudantes ao nível escolar, medidas que passem para além do desfasamento dos horários das turmas pela dimensão social e de saúde mental. E aqui, chegados, não podemos deixar de referir que o Ministério da Educação tem esquecido completamente os nossos jovens. Aliás, as associações têm assinalado precisamente os problemas de isolamento, de saúde mental e a ausência de apoios, inclusive ao nível social e alimentar, que não têm chegado a par daquilo que é também o acompanhamento escolar e que claramente carece de um governo mais atento ao futuro e ao presente dos nossos jovens. Isto a par daquilo que é também, evidentemente, a testagem regular dos agentes educativos, que já aqui hoje foi falada, e da própria aplicação do plano de vacinação. Mas, por outro lado, no horizonte vislumbra-se também a reabertura de outros serviços, como restaurantes e cafés, a reabertura de lojas e centros comerciais, o regresso do público aos cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, pelo que é absolutamente fundamental que a testagem massiva previamente à reabertura destas atividades esteja em marcha e seja eficazmente efetuada. Assim como temos que continuar a monitorizar e a controlar as novas variantes de vírus, em particular à entrada e saída do nosso país, assegurando o papel absolutamente crucial dos especialistas em saúde pública e garantindo os meios necessários para atuar. Agora, senhoras e senhores deputados, a par da reabertura destes diferentes setores, é absolutamente essencial evitar o caos social. Nós estamos perante uma hecatombe, estamos perante um agravar daquilo que têm sido os avanços no combate à pobreza, os avanços na desigualdade de género, os avanços nas múltiplas formas de discriminação e no combate à erradicação, naquilo que possam ser o racismo, a xenofobia, a transfobia, entre tantos outros exemplos. E para isso temos de facto que ter aqui não só medidas que sejam aplicadas de apoio social para as famílias e para as empresas, ao invés de mais investimento em obras megalómanas que não servem o país, não servem os desafios do nosso tempo, inclusive a nível social, económico e também ambiental. É absolutamente fundamental que se ajudem as empresas, as demais entidades da economia a ultrapassar os efeitos negativos desta crise sanitária e que se desenvolvam soluções de combate à crise, porque as pessoas, as famílias, as empresas precisam de saber com o que contam agora, no presente e também no futuro. E cabe aqui, sem dúvida absolutamente nenhuma, não apenas a este Parlamento, mas também ao Governo, garantir a existência de uma resposta robusta à crise socioeconómica que vivemos, garantindo que as pessoas, em particular as mais vulneráveis, não são deixadas para trás. E isto não se coaduna com um Governo que fecha os olhos, que não dialoga com o Parlamento e que trava os apoios sociais. Porque travar os apoios sociais não é travar a vontade maioritária do Parlamento, é travar as necessidades dos nossos concidadãos que a este momento são absolutamente emergentes. O PAN não deixará de votar a favor da renovação do estado de emergência, convergindo, porém, com o Sr. Presidente da República no desejo de que este seja o último e lembrando também o cumprimento responsável das restrições de hoje são o garante da liberdade da amanhã. Mas a responsabilidade não pode ser transferida unicamente para a esfera individual. Da parte do Governo, da parte do Parlamento, cabe a todas e a todos nós eleitos não faltar à chamada, contribuindo com políticas públicas eficazes de combate à crise, como bem assim, evidentemente, de respostas a nível socioeconómico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O ritual mantém-se. A discussão da renovação da Declaração do Estado de Emergência volta à Assembleia da República. Declaração ferida de credibilidade e utilidade, porque, como aqui dissemos tantas vezes, não fez falta para as adaptações do nosso dia-a-dia que tivemos e fomos obrigados a fazer ao longo do último ano. Não foi preciso para que as pessoas se organizassem e respeitassem as filas para fazer compras. Não fez falta para garantir que as iniciativas mais variadas, feitas ao ar livre, decorressem em segurança. Não fez falta para garantir que as mesas das esplanadas comportem apenas 4 pessoas enquanto fazem uma refeição ou socializam em segurança. Por isso, a grande dúvida que se coloca é porque é que se insiste no estado de emergência quando está a evidência que não tem qualquer influência no processo de desconfinamento por fases que está a decorrer positivamente. Porque se insiste em declarar o estado de emergência quando o que é preciso é colocar em prática planos de segurança, dotando os espaços dos investimentos e dos meios para que seja possível trabalhar, estudar, viver a cultura e o desporto e socializar em segurança. Os verdes não ignoram que é importante e que é necessário proceder a um desconfinamento com confiança, porque a fase seguinte será sempre mais exigente, com mais jovens nos transportes públicos, mais pessoas nas ruas, mais liberdade de movimentos e, com isso, os contactos irão aumentar e, consequentemente, os números de infectados também aumentarão. Em dezembro de 2020, dizíamos, e passo a citar, a promessa da vacina para o início de 2021 pode dar-nos a confiança de estar perante o princípio de uma solução para este pesadelo, mas sabemos que as medidas que introduzimos nas nossas rotinas ainda serão necessárias por muito mais tempo, exigindo-se do Governo uma campanha de sensibilização e esclarecimento no sentido de ficar claro que, apesar da vinda da vacina, continuaremos comprometidos com a aplicação das medidas de proteção. Porque a vinda da vacina por si só não resolverá da noite para o dia os problemas da pandemia. O caminho que devemos percorrer é o de reforçar os serviços públicos, de melhorar a comunicação, de explicar as medidas de segurança sanitária que devemos seguir para a proteção de todos. Não é o estado de emergência que irá travar a propagação do vírus. Se pensarmos, por exemplo, que os meses de inverno poderão ser os mais difíceis devido às gripes e às constipações, teremos e terão que ser adotadas medidas mais reforçadas de segurança sanitária, pelo menos até março. Temos ainda de fortalecer serviços, perceber onde a propagação tem mais incidência, procurar responder às necessidades e devolver a mínima normalidade aos dias dos portugueses. Fim de citação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cá estamos nós, a 14 de abril, a afirmar o mesmo que afirmávamos há 4 meses. É preciso devolver a normalidade à vida das pessoas, sem esquecer que a Covid-19 continua entre nós. Porém, temos já a experiência de um ano, nas mais diversas áreas, que é possível continuarmos as nossas rotinas com segurança, adotando medidas e comportamentos que nos protejam. Para isso, é necessário fazer investimentos, é necessário dar mais apoios e é necessário que o Governo utilize os meios que tem à sua disposição, designadamente no âmbito do Orçamento de Estado, para garantir este percurso essencial. É assim urgente que se concretizem as promessas de testar em massa, de rastrear e criar condições para isolar os casos positivos. É urgente vacinar, cumprir com o plano de vacinação, fazendo-o sair da velocidade de caracol em que se encontra. E isso só será possível se se adquirirem mais vacinas. É urgente dotar todos os espaços de planos de segurança para que as pessoas possam voltar às suas rotinas, sem que os números de infectados subam abruptamente e sobrecarreguem o Serviço Nacional de Saúde. Sabemos e sempre soubemos que as escolas são espaços seguros e que podem até servir de barómetro. Ou seja, se as escolas são espaços seguros, com regras apertadas, com higienização, com aplicação de regras nos comportamentos, podemos concluir que nos espaços de trabalho, nos centros de saúde, nos museus, nos teatros, nos cinemas, nos transportes públicos, será também possível aplicar regras e planos de segurança que sejam eficazes. Isso tem de ser feito ao mesmo tempo que se olha para a degradação da situação económica e social. O país não precisa de mais um período de estado de emergência, mas é imprescindível, é indispensável colocar todas as estruturas do Estado em alerta para fazer face a despedimentos, ao aumento das famílias com carências alimentares e de outro tipo, para assegurar que não há despejos face às dificuldades em cumprir com as obrigações. É, portanto, imprescindível que o Governo esteja atento para dar resposta aos problemas sociais, económicos e de saúde mental. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, este estado de emergência tornou-se um estado de emergência de propaganda. Aquilo que tínhamos dito, que vacinaríamos os nossos idosos até ao fim de março, mostrou-se uma das maiores falsidades que podíamos dizer à nossa população. Veja-se o exemplo da União Europeia, que prometeu vacinar 80% dos idosos até 30 de março e vacinou 36%. 36%. Números de vergonha da maior parte de governos socialistas ou de direita na Europa que não devem ser ignorados. Mas nem aqui conseguimos fazer jus às palavras de António Costa de que não deixaríamos ninguém para trás. E uma birra tremenda para não apoiar aqueles que pagaram impostos com recibos verdes. Os trabalhadores independentes foram olhados de lado, tratados como bandidos, como se nada tivessem contribuído nos últimos anos. Foi esse o sentido de não deixar ninguém para trás. Foi esse o sentido que demos àqueles que trabalharam, pagaram impostos e descontaram durante os últimos anos. No meio disto, conseguimos fazer melhor. Pedimos à polícia que continuasse a trabalhar, mas nem metade foram testados. E este senhor ministro que aqui está consegue vir a esta casa hoje dizer que os polícias estão a ser bem tratados. Pedimos aos tribunais que reabram, mas não vacinámos os oficiais de justiça, como se fossem pessoas menores ou empregados de um Deus menor. Pedimos às escolas que reabrissem, mas não conseguimos testar professores nem alunos. Vergonha é aquilo que podemos dizer deste estado de emergência. E mesmo quando estávamos a lutar pelo país em que acreditamos, percebemos a tragédia que se abateu sobre nós, num governo que não consegue apoiar quem precisa e deixa para trás aqueles que andaram nos últimos anos a pagar este mesmo Estado. Vou dizer isto mesmo com o risco de que me seja levantada a imunidade parlamentar. Enquanto o país estava em estado de emergência, um juiz num tribunal de instrução criminal gozava com Portugal e com os portugueses e passava com um manto muito branco. Alguém que saía a rir-se de um tribunal com milhões nos bolsos e nada para os portugueses. Enquanto o país confinava e se amedrontava, um juiz gozava com aqueles que nos últimos anos tentaram fazer deste um país melhor. A Europa olhava-nos incrédula, o mundo olhava-nos sem perceber como é que alguém com tantos milhões no bolso tinha afinal saído de um tribunal como se nada fosse. O país olhava incrédulo, em confinamento, para uma decisão de um tribunal que não é Deus nem é a Bíblia. Deve ser escrutinado, deve ser criticado e devemos poder apontar-lhe o dedo. Porque se eu um dia disse, vou terminar, Sr. Presidente, que José Sócrates não se poderia rir na Ericeira, agora não é ele que se está a rir. Somos todos nós que estamos a fazer figura de parvos enquanto outros se riem à saída dos tribunais. Essa é que é a emergência de Portugal e era essa que devíamos ter resolvido. Muito obrigado.
Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Portugal está dormente e a penalização deste ritual de quinzenal da renovação do estado de emergência é apenas um exemplo disso. Um pouco por todo lado nota-se ansiedade, descrença e falta de energia, a energia que tanta falta nos vai fazer nesta hora de recuperar. As famílias vivem angustiadas pelo confinamento e pelo medo. O medo do vírus, mas também o medo de perder o emprego, o medo do dia em que acabarem as moratórias e o medo de verem os seus filhos perderem anos de educação cruciais para o seu futuro. Os mais jovens, esses continuam sem poder brincar, ou socializar, ou fazer desporto, e interrogam-se se o futuro que os espera merece o esforço que a recuperação de aprendizagens irá exigir. As empresas, por seu turno, sobrevivem num estado vegetativo, sem horizontes de investimento nem de retoma, a tentar navegar o labirinto dos apoios que não chegam, enquanto as contas do fisco continuam a chegar. Portugal está dormente e o governo do PS embala o berço, preocupado com o poder que tem nas CCDRs, com o poder que tem nas autarquias, com o poder onde quer que ele possa ser exercido. Mas o